SBC Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui você ficará por dentro das novidades da SBC e das atualizações científicas da cardiologia brasileira. Este e outros episódios estarão disponíveis no SoundCloud, Spotify e no portal www.cardiol.br. Agradecemos a sua audiência e seja bem-vindo.
Olá, bem-vindo a mais um podcast da SBC. Eu sou Thiago Senra, co-editor de mídias sociais dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Tamara Moraes, que é cardiologista, especialista em ressonância e tomografia cardíaca pelo INCOR e atua nos hospitais Sírio-Libanês e Vila Nova Star, em São Paulo. Tamara, obrigado por participar do podcast. Você é autora de um estudo publicado agora na edição de julho dos arquivos sobre FFRCT. Tamara, você podia explicar para a gente o que é o FFRCT e como ele é feito?
Olá, gostaria inicialmente de agradecer o convite para conversarmos sobre um tema tão atual e inovador. O FFRCT permite a quantificação não invasiva da reserva fracionada de fluxo miocárdico, identificando lesões coronarianas com limitação de fluxo, ou seja, lesões que promovem isquemia miocárdica. A medida padrão do FFR ela é realizada de forma invasiva através do cateterismo cardíaco. Já a medida do FFR-CT é realizada utilizando-se as imagens de angiotomografia de coronárias que habitualmente adquirimos na prática diária, sem a necessidade de aquisição de uma imagem adicional. Ele é calculado utilizando-se um software específico chamado HeartFlow, que utiliza algoritmos de dinâmica de fluidos para determinar o valor do FFR, e utiliza o mesmo valor de corte, de 0,8, do FFR invasivo para determinar se a lesão promove ou não isquemia. Mais recentemente, duas empresas, a Siemens e a Canon, criaram softwares disponíveis apenas para pesquisa para o cálculo do FFR, utilizando ferramentas de inteligência artificial. Estes softwares tornaram o cálculo muito mais rápido e também descentralizaram todo o processo, já que é possível instalar, por exemplo, um software da Siemens em computadores padrão das salas de laudo.
O que temos na literatura até agora sobre a validação do FFRCT como método de avaliação da repercussão hemodinâmica das lesões?
Desde 2011, estudos vêm sendo publicados comparando o FFRCT, calculado através do HeartFlow, com o FFR invasivo. Merecem destaque os três estudos multicêntricos Discovery Flow, Defecto e NXT, que demonstram forte correlação e concordância entre os métodos, validando a utilização do HeartFlow na prática clínica. Posteriormente, em 2015, o autor Lucian et al. Descreve o processo de inteligência artificial utilizado pelo software da Siemens, que aprendeu como se comportavam mais de 12 mil modelos 3D da árvore coronariana analisados pelo HeartFlow, utilizando ferramentas de Machine Learning e Deep Learning. Daí em diante, vários autores compararam este software com o FFR invasivo, demonstrando razoável correlação. Em 2018, Koenen publica o maior estudo de validação do software, comparando este com o HeartFlow e o FFR invasivo. Esse estudo demonstrou uma forte correlação entre os softwares e uma acurácia semelhante. No mesmo ano, Rotter publica um artigo utilizando a versão mais atual do software e um tomógrafo de última geração, mostrando uma excelente concordância em correlação do FFR-CT com o FFR invasivo. Certamente, as melhorias do software e a excelente qualidade das imagens adquiridas nesse tomógrafo mais atual tiveram impacto na acurácia do método.
E quais foram os resultados desse estudo, então, publicado agora na edição de julho dos arquivos, Tamara?
Nosso artigo se propôs a comparar o FFR-CT com o FFR invasivo em tomógrafos de diferentes gerações, utilizando a versão mais atual, na época, em 2019, do software da Siemens. Nosso estudo incluiu 93 pacientes que realizaram angiotomografia de coronárias em tomógrafos de 256 e 128 cortes. Todas as análises levaram em consideração o FFR invasivo como padrão ouro. O estudo demonstrou forte correlação e concordância entre os valores do FFR-CT e o invasivo, sem diferenças em relação ao tipo de tomógrafo utilizado. Levando-se em conta o poder de discriminação de estenoses coronarianas com ou sem limitação de fluxo, o FFR-CT foi superior em comparação à avaliação anatômica visual, reduzindo significativamente o número de resultados falso positivos. E o que seria isso em números? Ao olharmos apenas para a avaliação visual do grau de redução nominal, as placas consideradas moderadas tiveram 56% de resultados falso positivos. E as placas consideradas importantes tiveram 15% de resultados falsos positivos. Ao adicionarmos o FFR-CT na análise geral das lesões, tivemos apenas 2% de resultados falsos positivos. E agora, vendo por outro lado e levando em consideração que no cenário da pesquisa de isquemia o mais importante é garantir o menor número possível de resultados falso negativos, foi realizada uma análise do melhor ponto de corte para a detecção da isquemia. Esse ponto foi o valor de 0,85, em que apresentou uma queda de 50% dos resultados falso negativos e os melhores valores de sensibilidade e de valor pretivo negativo, sem grandes quedas na especificidade e no valor preditivo positivo.
Com esses resultados, quais seriam os pacientes que se beneficiariam, então, dessa análise pela tomografia?
No nosso dia a dia da imagem cardíaca, entregamos no laudo apenas o grau de redução nominal das artérias coronárias. Ao olharmos apenas para este dado, a fim de estimar lesões com provável limitação de fluxo, o número de resultados falsos positivos é muito elevado, como dito na resposta anterior. Portanto, acredito que o principal grupo de pacientes que de fato se beneficiaria da adição do FFR-CT à avaliação do grau de redução nominal seria o grupo com lesões moderadas. Unindo os dois métodos, o anatômico e o funcional, deixaríamos de encaminhar um grande número de pacientes desnecessariamente ao cateterismo cardíaco.
E qual é a situação atual do FFR-CT na prática clínica no Brasil? É possível o cardiologista solicitar?
Atualmente, a única ferramenta de cálculo do FFR-CT comercialmente disponível é o HeartFlow. Porém, ela é uma ferramenta de custo bastante elevado, o que dificulta a sua utilização no Brasil. Além disso, é necessário enviar as imagens em DICOM para a empresa e aguardar um prazo de até 24 horas para receber o resultado. Os softwares desenvolvidos pela Siemens e pela Canon ainda não estão disponíveis comercialmente e não podem ser utilizados na prática clínica. Atualmente são utilizados apenas para pesquisa.
Tamara, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Parabéns pela sua publicação. Realmente um assunto muito relevante e atual na avaliação de doença coronária e inédito no Brasil. Recomendo fortemente aos colegas cardiologistas que acessem as mídias sociais, os arquivos ou o site da revista para ter acesso completo, então, ao conteúdo dessa publicação. Parabéns, até a próxima. Obrigado.
Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade e dizer que foi um imenso prazer trabalhar com essa linha de pesquisa e com essa ferramenta, que com certeza traz muitos benefícios aos pacientes, unindo o mundo anatômico e funcional. E torcer para que esses novos softwares, em breve, estejam disponíveis nas salas de laudos do Brasil inteiro. Muito obrigada.